O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
Hoje, ao mês de atingirmos meio século de democracia em Portugal, nascida, como se sabe, a 25 de abril de 1974, falaremos de dois livros. Ou melhor, falaremos da biografia de um livro que foi um dos maiores fenómenos editoriais portugueses dos últimos 50 anos. A biografia desse tal livro, publicada no mês passado, tem o longo título O General, que começou o 25 de abril, dois meses antes dos Capitães, e é da autoria do já muito conhecido João Céu e Silva, um dos mais polivalentes autores portugueses. O João estudou História no Rio de Janeiro e hoje é jornalista e escritor. Ele tem por hábito navegar as águas da ficção e da não-ficção. Foi isso que fez, por exemplo, no seu mais recente romance, Adeus Casablanca, do qual já falamos neste programa. Mas ele é também o mentor e autor de seis excelentes longas viagens, livros de sucesso baseados em entrevistas com personalidades portuguesas tão relevantes como José Saramago ou, por exemplo, Álvaro Cunhal. Já este, O General, que começou o 25 de abril, dois meses antes de que os Capitães, é a análise exaustiva, digamos, do impacto que teve um outro livro no espoltar da Revolução de 25 de Abril. Esse livro é o célebre Portugal e o Futuro, da autoria do general António de Spínola, publicado dois meses antes da Revolução, lá está, e que vendeu mais de 200 mil exemplares. Com o subtítulo Análise da Conjuntura Nacional, Spínola contrariava um dos axiomas do regime fascista português, que era a pátria não se discute, defende-se. Spínola teve então a ousadia de discutir os problemas da pátria, grande parte deles ligados à guerra colonial, que se arrastava há 13 anos, e com isso provocou um terremoto no seio do regime e terá, quem sabe, vamos já descobrir isso, inspirado a Revolução. Vamos então descobrir toda esta história com a ajuda do João. Olá, João, como está?
Boa tarde.
É um prazer tê-lo aqui em França, em Paris, mais propriamente, mais
uma vez. Igualmente, e os meus votos para que toda a comunidade esteja bem.
Muito obrigado. João, vamos então falar um pouquinho de António de Spínola. A Revolução foi há 50 anos, houve uma geração que já adulta, já entrada nos quase 50 anos, que nasceu depois de 25 de Abril, o Spínola é uma mera figura histórica, mas vamos então falar um bocadinho dele. Uns dias depois da Revolução, o Peter Shapiro, que é um homem que nos anos 80 se tornaria um célebre político americano dos Estados Unidos, mas por essa altura era ainda estudante em Harvard, escreveu no jornal dessa mesma universidade, da Universidade de Harvard, onde ele estudava, escreveu o seguinte, eu vou ler. Spínola, um herói de guerra, não liderou a revolta do exército no dia 25 de abril, mas é considerado o seu inspirador pela publicação em fevereiro passado de um livro, Portugal e o Futuro, que dizia que as guerras que Lisboa estava a travar não podiam ser ganhas militarmente. O Peter Shapiro acrescenta o seguinte: para um homem que serviu como voluntário fascista na Guerra Civil Espanhola e como observador do exército nazi em Leningrado, Spínola tomou algumas medidas surpreendentemente progressistas. O Shapiro era um democrata ali nos anos 80. Entendo. Você pode explicar-me, João, esta aparente transformação ideológica do general Spínola entre os anos 40 e os anos 70?
Exato. Eu começo por dizer que o livro Portugal e o Futuro foi realmente um verdadeiro terremoto político. O Marcelo Caetano pediu, que era o presidente do Conselho, pediu imediatamente a resignação ao presidente da República, Américo Tomás, e este disse-lhe que não, se formos ao fundo, vamos todos. Portanto, o livro, quando sai, tem uma frase de apenas 6 palavras que diz: a vitória exclusivamente militar é inviável. E que, por exemplo, o jornal República transformou em: a guerra está perdida. E o Expresso, no dia seguinte, a mesma coisa. Ou seja, Spínola nunca quis fazer uma revolução. Spínola jamais imaginou que fosse acontecer um 25 de Abril. O que ele queria era espicaçar o regime. Ele considerava que o Marcelo Caetano estava num impasse, o regime estava num impasse, os ultras do regime, da toda a direita e extrema-direita que defendiam a guerra colonial, não conseguiam avançar. A ala liberal mais jovem também não conseguia fazer modificações, e o Spínola achou, porque ele também achava que tinha que ter um papel histórico no país, que deveria apontar o caminho. Qual era o grande problema em 1974? Era a guerra colonial, que já levava 13 anos. Portanto, ele era governador e comandante em chefe da Guiné, conhecia muito bem o problema, já tinha estado em Angola, e quando ele está entre 68 e 73 na Guiné, e percebe que a sua guerra não tem fim. A guerra continuará, e que era obrigatório que o governo de Lisboa encontrasse uma solução política. Portanto, quando ele publica Portugal e o Futuro, é dar a mão ao regime para que o governo de Marcelo Caetano encontrasse uma saída política. Assim, ele não muda a sua ideologia. Aliás, vê-se que depois do 25 de Abril, a relação dele com os militares de Abril é uma relação muito complicada, ele tem que fugir de Portugal. Aliás, eu conto o pormenor de ele fugir ainda em pijama, porque os fiéis foram buscar, enfiaram um helicóptero, e ele foi para a Espanha, ali para perto de Badajoz.
Já foi depois do 11 de Março, não é?
Exato.
Vamos falar do 11 de Março. Mas então, o que eu pergunto é se o Spínola, mesmo depois do 25 de Abril, então, eu parto do princípio, pronto, o João disse-me que ele não queria acabar com o regime, ele queria melhorar o regime.
Queria, então, evoluir.
Que o Spínola, mesmo depois do 25 de Abril, não foi um democrata, ele continuou sempre um salazarista.
Não, ele era uma pessoa autoritária, da velha guarda, tradicionalista, portanto, mas não, assim, ele tem também um azar muito grande na vida, porque quando há o 25 de Abril, os militares que o fazem nunca imaginaram que às 10 da manhã do dia 25 o povo viesse para a rua e transformasse um golpe militar numa revolução. E a partir daí começa a haver uma deriva dos próprios militares. Por exemplo, o Otelo achava que se devia voltar aos quartéis, mas passado poucos dias já não pensava isso. O Salgueiro Maia, dos ícones todos do 25 de Abril, dos capitães de Abril, é o único que volta ao quartel e que não quer ter atividade política. Portanto, o país entra numa espiral política de luta entre a extrema-esquerda, a esquerda, o PS, portanto, todos os partidos, e a extrema-direita também, e o Spínola é igual a si próprio. Ele acha que o grande perigo é o Partido Comunista Português, é contra ele que tem que se lutar. Só que os tempos não estavam de feição. Portanto, o povo português, até o dia 25 de novembro de 1975, não é o povo português, é uma pequena parte do povo português, aceita aquela deriva e fomenta aquela deriva. E até chegarmos ao tal 25 de novembro de 1975. O Spínola é apanhado nesse redemoinho. Ele pensa de uma forma, por exemplo, ele acha que a Guiné serve como exemplo para a descolonização, mas a descolonização dele seria transformar as colónias numa comunidade lusíada, como a Commonwealth inglesa. Eu nunca aceitaria a independência imediata. Ora, no dia 26...
No livro Portugal e Futuro, ele aponta essa comunidade lusíada como uma saída, essa Commonwealth portuguesa.
Exato. Mas os militares não querem isso, porque no próprio dia 26 de Abril, na Guiné, os militares tratam unilateralmente de começar a negociar com o PAIGC, que já tinha também unilateralmente dado a si própria a independência em setembro do ano anterior. Portanto, todo o processo que o Spínola pensava poder vir controlar, e que o livro dele ia nesse sentido, o que é que ele queria? Que o Marcelo Caetano aproveitasse o livro e desse um salto em frente, que terminasse o impasse da situação portuguesa. O Spínola não consegue, porque o MFA, o Movimento das Forças Armadas, dispara num caminho completamente diferente do dele. E ele não tem força, nem tem, assim, aí é que se vê que ele era um homem do antigamente, nem tem maleabilidade, como por exemplo o Mário Soares virá a ter para conseguir conviver com a realidade da altura.
Mas então, sendo o Spínola um homem do regime, não é? Um homem conhecidíssimo, um herói da Guiné,
Exato.
Por que razão é que no seio do poder, nomeadamente o Marcelo Caetano, houve uma reação tão forte e tão negativa e tão visceral quanto ao livro? Eles também eram homens de antigamente, também eram um pouco flexíveis. Eles não viram naquele livro uma espécie de oportunidade dada ao regime? Porquê é que foi a reação foi tão negativa?
Esse é o grande erro de Marcelo Caetano. Por exemplo, o Américo Tomás imediatamente diz que o livro não é Portugal e o futuro, mas sim Portugal sem futuro. Mas ele faz parte dos ultras. O Marcelo não. O Marcelo, em 1962, 12 anos antes, tinha defendido esta mesma tese que o Spínola estava a defender no livro. Aliás, o que o Spínola defende nunca é nada de novo. O que é novo é a pessoa que o defende. O militar mais prestigiado da altura em Portugal, um homem do regime que jamais poderia dizer aquelas coisas. Portanto, o Marcelo Caetano é um governante hesitante e, principalmente, não quis abraçar o projeto do Spínola. Ou seja, o próprio ministro Veiga Simão, na altura, fala com o Marcelo Caetano e tenta convencer o Marcelo Caetano a dar a benção ao livro, apoiar e vamos lá, entre aspas, dar o braço a Spínola para poder mudar o regime. E o Marcelo Caetano, a única coisa que diz é: eu nunca serei tutor do Spínola. Portanto, há uma hesitação muito grande no Marcelo Caetano e, em vez de aproveitar a força que o Spínola lhe deu, que era um homem do regime, que era um homem que queria apoiar o Marcelo Caetano, o Marcelo não apoia e fica parado. E durante os próximos 2 meses, Marcelo Caetano e o país vão ficar parados os dois. Marcelo Caetano não muda e, portanto, tanto que há o 16 de março, e depois há aqui um pormenor importante, que o Marcelo Caetano tinha conhecimento do livro e exigiu apenas a Spínola que o mostrasse, que fosse aprovado por um superior hierárquico. Só que o superior hierárquico imediato é o Costa Gomes, o general Costa Gomes. E o general Costa Gomes também não é muito favorável ao regime. E ao ler o livro, ele é a única pessoa, antes do dia 22 de fevereiro de 1974, o dia em que saiu o livro, é a única pessoa que leu o livro e que aprova. O ministro Silva Cunha, que era o ministro que devia dar a aprovação final, baseia-se no parecer de Costa Gomes e aprova o livro. Marcelo Caetano só pega no livro uma noite antes, um dia antes de o livro chegar às livrarias. O Spínola enviou-lhe o livro com um autógrafo simpático, mas o Marcelo Caetano estava ocupado e só na véspera é que conseguiu ler o livro. E quando acaba de ler o livro, diz: tenho a nítida sensação que vem um golpe de Estado. Portanto, ele imediatamente, ou um golpe militar, ele imediatamente é das poucas pessoas que têm a consciência de que os outros oficiais intermédios imediatamente se aproveitariam disso, não é?
O Spínola... O Marcelo teve a intuição, ao ler o livro,
completa,
que aquilo podia ser um combustível para fomentar um golpe de Estado, ou uma revolução, como aconteceu mais tarde. Mas ele não tinha a noção, para confirmar, para estar de acordo com aquela frase lapidar que o Spínola escreve no seu livro e que o João Apolto disse, que é: resta apenas uma via para a solução do conflito e essa é eminentemente política. A vitória exclusivamente militar é inviável. Quer dizer, isto parece ser uma constatação feita por um militar de carreira, um homem do regime, um homem importante. O Costa Gomes parece ter concordado também com esta constatação. Havia aqui uma separação entre o modo como os políticos, como o Marcelo Caetano, viam a guerra e o modo como os militares viam a guerra. Ou seja, os políticos ainda achavam possível vencer aquela guerra.
Assim, na minha opinião, os militares apenas estavam cansados daquela guerra. Porque, assim, a guerra tem 13 anos. Há uma primeira fase em que é dada após aqueles massacres na Baixa do Cacenge. Portanto, é uma resposta emocional em que se mata de um lado e mata-se do outro e recupera-se o território. Há uma segunda fase no meio, que é uma fase em que os soldados, os portugueses, vão combater, ainda com o objetivo de defender entre aspas, a pátria, mas já não estão convencidos. E esta terceira fase em que nos encontramos nos anos 70 é uma fase em que já ninguém quer estar a defender as colónias, porque não conseguem ver um fim para aquele conflito. O próprio regime de Marcelo Caetano não consegue encontrar uma solução para continuar a enviar homens, para continuar a ter orçamento para as armas. Portanto, está tudo num impasse. E o que o Marcelo Caetano faz é ficar parado, estar à espera que haja uma solução. O Spínola avança, começa a fazer negociações através do Leopoldo Senghor, o presidente do Senegal, tenta contactar o Amílcar Cabral da Guiné, tenta fazer negociações, mas negociações no sentido da tal comunidade lusíada. O Marcelo proíbe isso. O Marcelo encontra-se numa fase em que não faz nem deixa fazer. Portanto, o regime está ali naquela palavra que eu já disse, que é um impasse. E então, mas mesmo assim, ele tem absoluta consciência, porque ele já defendeu estas ideias do Spínola 12 anos antes, que é preciso negociar. E em 74, o Marcelo Caetano envia negociadores para falarem com movimentos de independência, que não vai dar em nada porque o 25 de Abril acontece imediatamente. Portanto, Marcelo Caetano tinha absoluta consciência que tinha que haver uma solução política, mas ele, quando prestou juramento a seguir à morte de Salazar, quando se tornou presidente do Conselho, ele prometeu que as colónias se manter, a política perante as colónias seria a mesma. Portanto, ele não teve a coragem de alterar, não precisava ter uma atitude radical, tinha que apenas mudar o paradigma da nossa colonização. Até porque nos últimos anos, dois ou três anos antes, tinha havido pelo menos 19 países em África que se tinham tornado independentes. Ou seja, nós éramos o último império colonial no mundo. Era uma situação altamente...
Não é? Mas, João, mas esta... Por exemplo, o Amílcar Cabral, por intermédio do presidente senegalês, havia abertura, havia interesse por parte das forças de libertação dos países africanos, das forças patriotas africanas, nesta ideia de comunidade lusíada, de imitação um bocadinho da Commonwealth? Havia abertura para isso ou era uma ideia assim que eles jamais seria aceita?
Essa ideia já vem tarde. As próprias Nações Unidas já tinham criado documentação, tinham uma posição sobre Portugal. E achavam que não podia haver grandes conversas, não podia haver continuação desse mesmo colonialismo sob uma outra forma. Tinha que haver independência. Portanto, poderia haver algum diálogo entre os movimentos independentistas de Angola, Moçambique e da Guiné, mas esse diálogo teria sempre a ver com independência total e nunca com uma comunidade lusíada. Ou, assim, hoje em dia é difícil nós podermos avaliar isso. À altura, há 50 anos, há 52, 53 anos, quando o Spínola fazia essas propostas, talvez pudesse ter havido alguma abertura para um período intermédio, mas isso é muito difícil. Pensar, assim, é difícil julgar hoje em dia, porque os movimentos independentistas não eram contra os soldados que lá estavam, era contra o país, Portugal, que era o opressor. Portanto, poderia ter havido algum debate, alguma evolução num processo, mas teria sempre que acabar, até porque as Nações Unidas só aceitavam essa solução e a OUA, a Organização dos Estados Africanos, só aceitavam a solução da independência. Portanto, seria sempre uma solução impossível, impraticável. O Spínola acreditava que essa podia ser uma solução de recurso. Mas, como diz o general Ramalhianos num dos depoimentos deste livro, este livro do Spínola foi enclausurado, é o que diz o general Ramalhianos. Portanto, este livro nunca foi debatido, nunca foi, e portanto nunca foi estudado o suficiente, porque os militares de Abril, que são os vencedores, não tiveram interesse em que este livro, a importância deste livro, eles nunca lhe quiseram dar. E até porque, como o Spínola depois tem uma atitude muito complicada, posteriormente ao 25 de Abril, o livro morre mais por causa disso. Portanto, poderia haver negociações, entendimentos, podia-se estudar o livro e perceber se seria ou não possível. Mas isso hoje em dia, passados 50 anos, é completamente impossível de dizer. Não, poderia ter havido uma comunidade lusíada. Não. Isso até é um sonho já antigo. Já se tinha pensado em transferir a capital de Lisboa para o Rio de Janeiro, depois de Lisboa para Angola. Portanto, são seis que hoje em dia é impossível, passados tantos anos, é impossível de chegar a uma posição concreta sobre isso.
Pronto, então este livro foi sem dúvida, é inevitável dizê-lo, que foi uma acha de lenha para a fogueira do golpe, não é? Que estava inevitável, o próprio Marcelo compreendeu isso. Entretanto, os meses foram passando, a Revolução toma contornos que o Spínola não queria minimamente, e com a influência do Partido Comunista e da própria União Soviética, e ele provoca aquele golpe falhado do 11 de março de 75. Né? Dizia ele, para libertar o Portugal dos comunistas e da União Soviética. Estamos a falar, para quem não conhece muito história contemporânea, estamos a falar de Guerra Fria, ali o auge da Guerra Fria, né? Ali meados dos anos 70. Ele foi em pijama de helicóptero e acabou no Brasil. O que eu pergunto é, nesta altura em que ele viu Portugal nas mãos do Vasco Gonçalves, nas mãos do Partido Comunista, nas mãos, quer dizer, com muito poder naquela altura, se ele alguma vez se terá arrependido de ter publicado Portugal e o Futuro?
Não. Será que ele se arrependeu? Aliás, eu termino o livro exatamente a fazer essa pergunta. E faço a dois dos colaboradores mais próximos se o Spínola, se alguma vez se arrependeu de ter publicado Portugal e o Futuro. E ambos são taxativos, usam uma única palavra, não. Pronto. Mas acrescentam que nunca isso aconteceu. O Spínola, a única coisa que o Spínola lamenta, e lamentou numa década depois, foi, pouco tempo antes de morrer, foi que quando lançou o livro, não tivesse aproveitado para ser ele a fazer um golpe militar. Isso ele arrependeu-se, porque disse, quando o livro sai, a repercussão é tão grande. Assim, o livro tem vários benefícios. Tem dois principais benefícios. Os militares hesitantes em aderir ao movimento das Forças Armadas deixam de ter hesitação, porque o grande chefe militar aconselha, diz que a guerra está perdida. Portanto, todos os militares se unem em torno do MFA e há uma percepção, depois de terem vendido 230 mil exemplares em dois meses, a sociedade civil, os portugueses, têm uma percepção de que o regime está por um fio, ou o regime está em causa. E como nunca tinha havido, durante os 48 anos do anterior regime, nunca se tinha chegado a um ponto daqueles, em que o governo não governava, há uma intentona das Caldas, em que o Marcelo Caetano tenta fazer uma remodelação do governo e não consegue. Portanto, o Spínola acha, mas uma década e pouco depois, que deveria ter aproveitado o lançamento do seu livro para isso sim, fazer ele o golpe militar. Mas também seria muito difícil, porque o golpe militar que acontece, que dá caminho ao 25 de Abril, é um golpe dos oficiais intermédios, não é um golpe dos generais. O Spínola vão buscar o Spínola só para dar credibilidade perante os Estados Unidos, perante a Europa, porque os militares tinham aprendido muito com o Spínola, porque é o Spínola quem cria um clima de sublevação constante e debate político na Guiné, e todos os capitães de Abril foram subordinados ao Spínola, aprenderam a debater e aprenderam a poder falar, e a PIDE nunca os prendeu, porque estavam sob o chapéu de chuva do Spínola, mas, assim, tinham ideais diferentes, eram gerações completamente diferentes. Assim, o Spínola, quando esteve em Stalingrado e quando esteve na frente de leste da Rússia, ele ficou fascinado com o avanço da máquina nazi. Portanto, era um outro militar, era um homem da cavalaria, aliás, ele próprio diz, eu sou um bom oficial de cavalaria, mais nada. Portanto, nunca haveria hipótese de entendimento entre Spínola e os oficiais vencedores do 25 de Abril.
João, muito obrigado por num momento tão, tão importante da história portuguesa e agora nesta comemoração dos 50 anos. 50 anos, devemos dizer que a democracia em Portugal já ultrapassou o tempo da ditadura, de 48 contra 50. E muito obrigado, João. E aí, quem nos ouve, não se esqueça, o General que começou o 25 de Abril, dois meses antes dos Capitães, estamos a falar de António Spínola, foi editado pela Contraponto e pode ser comprado nas livrarias Luz ou Brasileiras de França, de Paris, ou na internet, já sabe. Se preferir, também, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado, não se esqueça, ler é o melhor remédio. Muito obrigado, João.
Espero que seja uma boa leitura e esclarecedora 50 anos depois.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.